11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, já aviso aos companheiros de bancada que o assunto Fluminense está proibido hoje no 11 minutos. Uma liminar no STJD também veda o uso da expressão pague a Série B. Entendido, Pedro Pincer. Bom dia.
Bom dia. De STJD você entende há muito tempo, né, Adriano? Bom
ainda
dia.
Mais agora. Ainda mais agora nessa situação.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo bom. Você já viu que já começaram as chicanas jurídicas para o Fluminense não cair para a Série B.
Isso, exatamente. O que acontece desde 1900 e para sempre, né?
Mas olha, Pedro Pinto, eu estou olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Olha aqui, 17º Vasco, 18º Corinthians, 19º Grêmio, 20º Fluminense. Isso aqui são 17 campeonatos brasileiros, 6 Libertadores. Isso aqui, há uns anos atrás, muito tempo atrás, seria muito bem aquelas semifinais do Brasileirão.
Fácil, tranquilamente. Só que essa fase, a fase não está boa para nenhum desses clubes aí que você falou, não. E a tendência é
piorar.
Demorar um pouco de sair, eu acho.
Tá bom,
então. Deixa eu trazer a participação do Gesiel, tá, Adriano? O Gesiel não tá aqui não, mas ele tá aqui no YouTube.
Ah, Gesiel.
Mandando mensagem aqui, ó. Reza o contrato da Libertadores que o campeão do ano anterior não pode segurar a lanterna de nenhuma divisão no ano seguinte, sob pena de devolução da taça. Situação mas, difícil do Fluminense.
Mas que regulamento maluco é esse?
Gesiel tá aqui, ó, dando canelada.
É o mesmo que defende o regulamento do Brasileirão de 87.
Eu sabia que vinha aí.
É, você já sabia.
Tomou,
né?
Essa invertida. Mas Pedro Pinto, daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro, Série A. Tem muito a se falar sobre Botafogo, sobre Flamengo, que já recebemos aqui de mensagens do Flamengo. Segue o líder,
e
coisa
Sim.
e tal. Cavalinho do Mengão não tá pra brincadeira. Tá concorrendo aqui com as mensagens do sorteio de livros. Mas olha, a Comissão de Esporte, gente, aprovou o projeto de lei que regulamenta a prática de pipa desportiva.
A proposta também prevê pena de 1 a 3 anos de detenção para quem usar cerol nas linhas. Repórter Júlia Lopes.
Aprovado pela Comissão de Esporte do Senado, o projeto regulamenta a prática de pipa desportiva e estabelece normas para competições. Entre as normas está o uso de linhas esportivas, determinando que a cor seja visível e composta exclusivamente de algodão. A proposta proíbe a utilização de cerol ou de qualquer produto cortante em fios ou linhas de pipas. Quem desrespeitar poderá ser condenado a uma pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, chamou a atenção para os acidentes de trânsito causados pelo uso de cerol na linha das pipas.
A regulamentação da prática da pipa esportiva e a proibição de práticas lesivas à saúde, como a utilização do cerol, são medidas de extrema importância para garantir a segurança dos praticantes e da população em geral. Para prevenir riscos à vida e à integridade física, importante destacar que o material cortante pode representar perigo não apenas para os próprios praticantes, mas também para pedestres, ciclistas e motociclistas. Que pode ser cortado por linha de cerol.
A prática de soltar pipa com linha esportiva de competição poderá ser realizada apenas em pipódromo, por pessoa maior de 16 anos de idade. O descumprimento da lei poderá resultar na aplicação de multa ao infrator no valor de R$ 500 a R$ 2.500, aplicada em dobro em caso de reincidência. O dinheiro arrecadado deverá ser revertido em favor da segurança pública do Estado e do município. O projeto de lei segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Pedro Pincer, pipa também é esporte.
Pipa também é esporte e cerol é muito perigoso, né? Então, quanto mais você conseguir ter uma legislação aí que proteja as pessoas disso, que isso, eu gostaria, inclusive, que não fosse restrito à prática esportiva da pipa. Se você pudesse banir o cerol, seria sensacional, porque o que você tem de acidentes aí de trânsito,
é
ou pessoas que machucam o olho, se machucam seriamente por conta desse produto que é o cerol. Então, se você conseguisse tirar ele de circulação, seria mais seguro para todo mundo, sabe?
Motoqueiro, ciclista, até pedestre. Isso. Mesmo, né? Tem muito machucado sério aí com a tal do cerol da pipa, né?
Exatamente.
Você então, conhece um pipódromo? Você já foi num pipódromo?
Não, eu ia falar sobre isso agora também, nunca tinha ouvido falar.
Nem eu. Mas o Adriano tem certeza que já foi um pipódromo. Ele que é um competidor aqui das pipas.
Sim, já soltei muita pipa quando era garoto, soltei muita pipa. E eu digo para você, nunca usei cerol em pipa. Mas também aí só podia usar pipa, soltar pipa num lugar bem isolado, porque se eu soltasse a minha pipa sem cerol já era, porque estava todo mundo com cerol.
Todo mundo esperando também cair a pipa, né? Não pode cair na casa do vizinho também, não, senão já era.
O que eu já vi gente quebrando telha por conta de pegar pipa e se machucar também é outra prática muito ruim. Pode falar, Pedro, fica à vontade.
Não, era brincadeira, pode falar. Pode.
Não, porque, inclusive, os garotos, né, ficam ensandecidos nessa época do ano e atravessam a rua sem olhar para os carros, exatamente. Olham só para o céu atrás da pipa e os acidentes também ocorrem nessa ocasião.
Exatamente, é um efeito dominó de coisas preocupantes aí, né? E eu queria dizer só uma curiosidade, que a pipa é conhecida por outros nomes, né, em outros estados, né? Você chama de papagaio, você chama de quadrado, você chama de pandorga, são vários lugares. São vocabulários aí diferentes em outros lugares a respeito da pipa, né? Muito interessante.
É verdade. Muito bem, estendemos aqui esse assunto da pipa para exatamente tentar, mas não deu tempo. Ainda tem tempo.
Tentar
infelizmente.
Em cima da situação
da Série
do
A, mas não teve jeito. Aqui, então vamos falar da rodada da Série A, porque o Campeonato Brasileiro, Pedro Pince, tem um novo líder, o seu Botafogo. Sim. Empatou com o Atlético Paranaense e, graças à vitória do Flamengo ontem contra o Bahia, 2-1, o Flamengo agora é o novo líder do Brasileirão. O que você tem a dizer sobre isso, Pedro Pincer?
Tenho a dizer que mostra-se a força do elenco do Flamengo, porque o Flamengo tem vários desfalques aí por conta de contusões e especialmente por conta da Copa América. Você tem o Vinha, você tem o Arrascaeta, você tem o De La Cruz, você tem o Pulgar, todos esses jogadores servindo suas seleções na Copa América, e mesmo assim, ainda que duas vezes nos acréscimos, o Flamengo buscou quatro pontos nos últimos dois jogos, né? O empate contra o Atlético Paranaense em Curitiba no último lance do jogo, e a vitória contra o Bahia ontem, que era uma confronto muito difícil, tudo indicava que o empate fosse ser mantido, mas o Davi Luiz fez o gol e o Flamengo se coloca aí já com 21 pontos em 30 disputados, o que é uma demonstração de força.
É verdade. Então, Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada com jogos bem interessantes. Então, por exemplo, aqui o Cuiabá, gente. Isso. O Cuiabá engatou aí mais uma vitória ganhando do São Paulo, lá no Morumbis.
Isso.
Por 1-0, né? Pro Cuiabá mostrando força e já tá longe aqui. Longe não digo, mas pro time que tava.
Isso, da forma como começou. Exato. O campeonato, já consegue se distanciar um pouco, né? Inclusive, os times que estavam embaixo, né, começam a demonstrar uma força no início do campeonato, como é o Vitória, que venceu também o Atlético Mineiro ontem.
E empurrou o Vasco para ficar lá junto com o Fluminense,
exatamente,
né?
Exatamente.
Culpa do Vitória.
Perfeitamente.
E aí já temos técnico do Vasco demitido. Pois quatro jogos aí do técnico do Vasco, hein? Dá bem, Raquel. É possível fazer um trabalho
não,
assim com quatro jogos?
Na minha opinião, não daria tempo dele resolver a situação do Vasco caótica em quatro jogos, não. Mas, né? Coitado. Não deu tempo mesmo e nem vai dar mais.
A questão do Álvaro Pacheco, o homem da boina, questão qual é? Ele estreou já tomando aquela taca de 6-1 do Flamengo.
É.
Aí já complicou para ele. E o Vasco não melhorou nos jogos,
já
nos jogos
ruim,
posteriores,
né?
E aí pega o seu banquinho e sai de mansinho, amigo, porque não dá pra você ficar aqui, não. E primeira vez na história do Vasco que um técnico não efetivo não conquista uma vitória durante sua gestão. Foram 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate apenas. Vamos ver quem é que vai pegar essa
bomba,
bronca.
Né?
É isso, então vamos aí... aguardar.
Olha, escapulindo, não quer falar do Fluminense, né?
É isso o quê?
Exatamente. É isso o quê,
olha,
Pedro Pinto?
Mas eu não queria falar, não. Mas, por exemplo, aquele Cruzeiro 2, Fluminense 0. Teve aquele gol do Cruzeiro? Eu não entendo aqui. O time. Não, do que o time ficou quase que parado. O jogador do Cruzeiro passou por quase todo o campo, o time praticamente parado, e o Cruzeiro fez o gol, gente.
Estava olhando, né, fazer gol.
Eu acho assim, impressionante como o time realmente assim, tá sem clima, né, para disputar o Campeonato Brasileiro.
Está
muito apático, né, Pedro Pincer?
Sim, o Fluminense perdeu o elan, né, diria-se. Está assim, tá sem a, aquela força que se mostrou, especialmente durante a Libertadores, ela ficou em algum lugar.
Sem vontade de viver o Fluminense.
É, exatamente. Acho que cumpriram um objetivo de muitos anos, que era ganhar a Libertadores, e eles meio que relaxaram e agora estão vendo o tamanho do problema, entendeu? A torcida já está ensandecida com o Fernando Diniz, já levantaram faixa fora Diniz e tudo. E o próximo jogo do Flamengo é só o Fla-Flu, do Fluminense é só o Fla-Flu, né, Adriano? Então, tudo pode piorar, né, como diz o outro. Então, vamos ver o que acontece. Mas a fase do Fluminense realmente não é das mais alvissareiras, não. São 6 pontos em 30 disputados. O que eu ia dizer aí é porque desses 4 grandes que estão na zona de rebaixamento, o único que tem jogos a cumprir é o Grêmio. O Grêmio tem oito partidas. Os outros, tanto o Vasco quanto o
Fluminense e o Corinthians,
todos eles estão com a tabela completa com 10 partidas. Então, situação bastante complicada.
Ou seja, não tem desculpa esfarrapada dizendo que está faltando jogo, não, né?
Isso é, embora as pessoas achem, né, que assim, jogos a menos não significam pontos a mais. É. Mas fica essa desculpa, realmente, como você falou. E no caso desses 3, não dá nem para usar essa tática.
É isso. Então, vamos aí aguardar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Como disse aí o Pedro Pincer, num tom aí apocalíptico, próximo jogo do Fluminense e Flamengo, domingo, isso, no Maracanã.
Isso.
Muito bem. Vamos agora falar, gente, da Eurocopa. Porque a Eurocopa, né, o Campeonato Europeu de Seleções está bombando. Ontem tivemos aí um clássico mundial, Espanha e Itália, 1-0.
Jogaço, né?
E aí, Pedro Pincer, Espanha 1, Itália 0, jogo de gigantes na Eurocopa, já na primeira fase.
Jogo de gigantes em que a Espanha só deu a Espanha no jogo inteiro. O goleiro Donnarumma da Itália fechou o gol e acabou, mas mesmo assim a Itália teria segurado a Espanha não fosse um gol contra, que acabou sendo decisivo para o placar, o gol contra do Calafiore. E a Espanha acabou sendo justo o resultado, porque só deu a Espanha um posse de bola, chance de gol. A Itália já tinha mostrado dificuldades contra a Albânia, que ganhou de 2-1 só, e acabou perdendo justamente para a equipe da Espanha, porque é a equipe muito melhor, né, com muito mais técnica, muito mais qualidade na posse de bola, enfim.
Acho que pelo menos conseguiu segurar no 1-0, né? Porque poderia ter sido bem mais.
Muito mais. Donnarumma, que é um goleiro que é titular, sempre foi titular do Milan, onde ele começou já com 16 anos, depois foi para a Itália, para a seleção da Itália, e hoje é titular do Paris Saint-Germain. É um grandíssimo goleiro, mas o gol contra acabou vencendo ele.
E hoje também outro clássico mundial na Eurocopa, isso. Holanda e França. Só jogão,
isso,
hein?
Vamos ver se o Mbappé vai estar em condições por conta do nariz
aquela
quebrado, né?
Nariz,
ele machucou, quebrou o nariz, já está com uma máscara, inclusive muito bonita, com as cores da bandeira da França.
Igualzinho um tartaruga ninja, né? Agora realmente.
Exatamente. E eu espero que ele jogue, porque é um cara que a gente espera, né, para ver nessas competições grandes, e tomara que ele não fique fora da competição. Ótimo jogo, França e Holanda, hoje às 16 horas.
Uma curiosidade, Holanda e França são duas potências do futebol mundial. Holanda já foi vice-campeã mundial 3 vezes, né, se eu não me engano. A França, campeã mundial por 2 vezes. Elas nunca se enfrentaram em Copas do Mundo.
É verdade.
Mas em Eurocopa estão se enfrentando hoje, já na primeira fase, para você ver aí o nível, né, da Eurocopa. Então, vamos aí acompanhar com atenção. Já tem a Alemanha já classificada, a Espanha já está classificada. Então, vamos aí acompanhar as próximas fases da Eurocopa. E agora vamos falar da Copa América. Copa América começou ontem, a Copa América de Seleções, né? Argentina 2, Canadá 0. Era um resultado, né, Pedro Pincer, mais do que esperado.
Sem dúvida, foi 2-0, poderia ter sido muito mais também, e o Messi mais uma vez deixando os companheiros na cara do gol, quer dizer, uma torcida completamente, embora o Canadá seja mais próximo geograficamente, muitos argentinos no estádio, então foi uma vitória protocolar. Você sabe que quando a Argentina vai enfrentar o Canadá, ela vai ganhar 9 em 10 partidas, e foi o que aconteceu ontem. Tranquilamente foi 2-0, poderia ter sido bem mais até.
Teve o Messi também quebrando o recorde aí de jogos, né, pela Copa América.
Sim,
35 exatamente. Partidas pelo torneio.
Exato. E ontem ele deu a, salvo engano, não estou lendo não, mas eu acho que foi a 17ª assistência só em partidas de Copa América. Então esse cara é um fenômeno, né? Para onde você olha, você tem um número impressionante para passar para as pessoas.
É isso aí. E hoje tem o jogo Peru e Chile, pelo mesmo grupo da Argentina, o grupo A, Copa América prossegue. Raquel, na segunda-feira tem a seleção brasileira, segunda-feira às 10 da noite, horário de Brasília, contra a Costa Rica. Tá animada aí para a seleção do Dorival Júnior nessa Copa América, Raquel?
Olha, Adriano, o último jogo já foi bem melhor do que eu esperava. Eu não esperava que a seleção fosse ter uma melhora. Ela realmente deu uma melhorada, mas ainda precisa melhorar muito, né? Porque quase perder dos Estados Unidos, tá bem ruim a nossa seleção. Mas a gente tem que ter esperança, né? De que ele vai trabalhar aí com a equipe e de que as coisas vão melhorar, né? Vamos ver. Só assistindo mesmo aí para saber, mas eu achei que eles podiam ter jogado melhor contra os Estados Unidos. Então a gente já espera meio com o pé atrás, né? O próximo jogo, que é um time um pouco mais forte do que os Estados Unidos.
Tá aí, vamos aí aguardar. E você, Pedro Pince, seleção brasileira na Copa América?
Ah, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Você não entra hoje contra qualquer adversário achando que o Brasil vai dar espetáculo, não. E a Costa Rica certamente não vai jogar de peito aberto, vai querer jogar por uma bola, vai especular no contra-ataque. O Brasil vai ter que ter competência para furar esse bloqueio. Jogadores bons para isso tem. Você tem essa dificuldade dos campos da Copa América, que são menores, né, do que as medidas oficiais da FIFA, tanto por ângulo de largura quanto de comprimento. Os campos da Copa América são menores, então para quem se defende, teoricamente é mais simples, porque o campo é menor. Então a gente tem que ter paciência, tocar bem a bola para furar a defesa da Costa Rica, porque esperar para que eles saiam para jogar, isso a gente sabe que não vai acontecer.
Verdade. Mais algum destaque, Pedro Pince, nesse final do 11 Minutos?
Tenho. O Brasil ganhou ontem, né, nas quartas de final da Liga Nacional de Vôlei, Liga Mundial de Vôlei, Liga
Feminino,
das Nações,
né,
de Vôlei Feminino. Ganhou da Tailândia, vai à semifinal, vai enfrentar o Japão.
Invicta, né? 3-7-0 ontem, legal.
Exato. E vai jogar com o Japão a semifinal. E o masculino jogou hoje de madrugada, pois perdeu mais uma pro Canadá. Já vinha de derrota para os Estados Unidos, então aquela instabilidade e irregularidade que a gente vinha falando aqui já há algumas semanas, ela continua, né? É isso.
Maravilha. A gente tem falado aqui para os nossos ouvintes que quando você vai se despedindo do 11 Minutos, é a senha que acaba o prazo do sorteio. Então, pessoal, quando o Pedro Pince falou, é isso, acabou o sorteio aqui, a participação do sorteio. Eu queria só, Pedro Pince, aproveitando aqui você, vou ver se eu consigo achar nesse mar de mensagens aqui, uma mensagem do ouvinte, o Daniel Lobato, de Belém. Diz aqui, ele vai participar do sorteio, né, e tal, né, tudo mais. Bom dia, tô ligado na Rádio Senado, e falou do sorteio de livros, até agora não ganhei minha camisa do meu Botafogo. Será que o Túlio Maravilha vai doar uma? Eu tinha uma, mas fui roubado, aquela camisa do Botafogo com o emblema da Coca-Cola. Olha aí.
Nossa, antiga, mas o Túlio vai ajudar ele? Como é que faz isso?
Pois é, vamos aguardar isso.
Vamos ajudar ele, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá bom então, gente, muito obrigado.
Valeu, um abraço, Pedro Pince.
Um abraço para você, Adriano. Sempre um prazer falar em Túlio Maravilha em qualquer circunstância. Um abraço, Adriano, um abraço, Raquel, muito obrigado pela atenção. Até segunda-feira e um bom final de semana para quem nos acompanha. Obrigado.
Valeu, tchau. Valeu.
Tchau,
valeu.
Pedro.